Está a começar mais um programa 7Ds da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia!
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola, também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Entidades oficiais angolanas e um intermediário luso-angolano receberam subornos de mais de 20 milhões de dólares para assinar um contrato de 550 milhões de dólares para a construção de um mercado de abastecimento em Luanda, revela a imprensa espanhola. Um juiz emitiu nesta semana um segundo mandato de captura contra o luso-angolano Guilherme Oliveira Taveira Pinto por corrupção, no caso da companhia Mercasa envolvida nesse contrato. O luso-angolano que se pensa residir em Luanda tem já um outro mandato de captura emitido pela Espanha, no caso da venda de material pela companhia espanhola de FEX à polícia angolana. Entretanto, a 27 de setembro passado, destino a Pedro Sevilo, subcomissário do Serviço de Investigação Criminal e diretor da Interpol em Angola, disse que Taveira Pinto não pode ser extraditado por ser angolano. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela então ministra do Comércio, Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma recomendação do espaço aberto no quilómetro 30 em Viana. Em fevereiro de 2016, o governador de Luanda anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado. Os investigadores espanhóis querem saber onde foram investidos os cerca de 550 milhões de dólares. 550 milhões de dólares. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, ainda hoje, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a fazer as 80 condecorações, no seu discurso retomou e insistiu persistentemente na situação da corrupção em Angola, pedindo a colaboração, nomeadamente a um ativista e jornalista conhecido, que é o Rafael Marques, pelo mérito que teve nas denúncias de atos de corrupção e que continue a atuar dessa forma, a denunciar, bem como toda a sociedade civil, todos os cidadãos que tenham conhecimento. Também creio que João Lourenço gostaria de saber o que é feito da aplicação destes 550 milhões de dólares, que, como nós vimos no tema, ficou numa mera remodelação e não propriamente uma construção do mercado. E já não é a primeira vez que a justiça espanhola é muito atenta àquilo que se passa a atos de corrupção, como outros países têm essa particularidade, nomeadamente os Estados Unidos da América. A Espanha está interessada, efetivamente, numa colaboração com as autoridades angolanas, com o PGR angolana, com entidades policiais angolanas, no sentido que possam vir também a recolher elementos na questão a ser julgados em Espanha, mas também com esses elementos tentar abrir processos em Angola, mas nós já sabemos que os processos em Angola acabam por cair em saco roto e não ter desenvolvimento, pelo menos esses que estamos a tratar deste tema. Por conseguinte, uma coisa é a intenção de João Lourenço continuar com esta lenga-lenga, desculpem lá os ouvintes esta expressão do lenga-lenga, sobre a corrupção, e outra é efetivamente meter mãos a obras e, apesar das condecorações, dar meios, quer a nível de meios de investigação, de logística, quer a nível de qualificação de recursos humanos para um combate mais cerrado, mais sério contra a corrupção.
Carlos, vejamos o seguinte. Como é que, afinal, são os nossos contratos assinados e aplicados na prática?
Bem, os contratos, quando envolvem normalmente parcerias não só com grandes, mas com ou investidores estrangeiros que são convidados a investir em Angola. Lembra-se que, por exemplo, neste momento temos os Emirados Árabes Unidos em Luanda a fazer vários protocolos. Curiosamente, eles começam por falar numa primeira deslocação. Angola foi a sequência da deslocação de João Lourenço aos Emirados. Ele veio logo quase a seguir um sheik dos Emirados, o mesmo sheik que veio agora, e falou na altura na fábrica de tratores, investir em vastas áreas de agricultura, a empregabilidade de milhares de trabalhadores angolanos. A conversa dos árabes, neste momento, teve uma outra abertura inicial, que foi Barra do Dande, vamos pôr aqui reservatórios de produtos refinados que eles vão ter ali grandes vantagens, não só produtos para Angola, mas para possíveis reexportação para países periféricos a Angola, em África, claro. Interesses em que o petróleo que esteja armazenado em offshores passem para essas plataformas, por isso tudo na Barra do Dande, e nós lembramos-nos que a Barra do Dande é de águas profundas, dá um excelente porto de mar, mas tinha interesses, nomeadamente de Isabel dos Santos, e envolvia outros investidores que estão a contestar exatamente esta mudança que houve de rompimento contratual e agora o um grande abraço com os árabes nessas iniciativas. E só depois é que eles vêm falar quando se encontram com o Ministro de Transporte, que também tem interesses na área do transporte rodoviário, ferroviário, e também na diversificação da economia, na agricultura e tudo mais. Mas os árabes sabem exatamente o que querem. Ora, se nós vemos que estes contratos, que depois são feitos, e fala-se, por exemplo, nisto, na ordem de 600 milhões de dólares, não é? Um valor superior a este que estamos aqui a falar, desta maca da justiça espanhola, com esse tal uso angolano, que tem esse estatuto, não pode ser extraditado para a Espanha, e, enfim. Ao que parece, já fez aí duas grandes negociatas, uma primeira com armamento para a polícia, agora é esta situação do mercado de abastecimento em Luanda. Por isso, todos os contratos, já à promessa de João Lourenço, serem passados a pente fino. Até porque, por decreto, e há dias atrás, foi criada uma comissão que será liderada pelo Ministério das Finanças, mas envolve outros ministérios da tutela, que vai ter como finalidade verificar todos os contratos na base das infraestruturas, de obras, que envolvem todo este dinheiro que está a entrar em investimento, que depois nem é perfeitamente quantificado nos orçamentos gerais de Estado, nem depois, mesmo quando as obras começam a ser construídas, tem-se uma visão da sua aplicação. Fica sempre uma ideia de que aquilo já não é construído, aquilo já é para remodelar, aquilo já não foi para remodelar, aquilo foi só terraplanagem, etc, etc. E estas suspeições e desconfianças levam ao descrédito na sociedade civil.
Carlos, naturalmente que quem investe também quer questionar bem questões da religião. Ora, como é que fica neste caso a situação do islamismo em Angola?
Não me parece que a parte da religião, do islamismo, com esta entrada dos árabes a investir em força, ou essa intenção é em força, nós estamos a lembrar dos Emirates que pegaram na TAG e depois largaram de um momento para o outro por a parte angolana não estar a cumprir, pelo menos foi o que eles alegaram, não é? um contrato de gestão da TAG. E viu-se o estado em que a TAG está neste momento, não é? Por isso, não me parece que se ponha aqui, até porque o Islã, o islamismo, em Angola tem os angolanos parece que não aderem assim muito, até a situações um bocado negativas de os seus centros de oração, digamos, que querem ser implantados, algumas vezes são destruídos, eles queixam que são perseguidos por cidadãos, etc. Dá-me a ideia que efetivamente não é por aí. É mais a transparência dos contratos, a fiscalização durante a execução e depois, quando a obra é concluída, saber se cumpriu todos os requisitos do caderno de encargos. Há que lembrar que também é importante, quando na implantação destes projetos, haja o cuidado de, quando confrontados com a existência de proprietários, de angolanos, que são proprietários de terrenos, de imóveis, sejam devidamente indemnizados. E muitas vezes, ou da maior parte das vezes, quando os ministérios que estão a tutelar essas construções costumam prolongar demasiado essas situações. Por exemplo, fazer, temos conhecimentos que está com uma duração para durar cerca de 18 meses uma obra, que é aquela marginal que vai da Corimba do Nó, da Samba, que tem um viaduto e que vai ali pela Corimba, vai comer terrenos, tem para ali muitas casas, há ali muitos terrenos, há propriedade, pessoas que têm as suas certidões, mostram no Ministério da Tutela e eles andam ali empadeirar. Por isso, tem que haver uma iniciativa, como diz a nossa Constituição, em caso de expropriação por utilidade pública, ela só é eficaz quando os proprietários de terreno recebem a devida indemnização. Isso está na nossa Constituição. Depois há leis que regulam a forma de fazer isso, mas é o que está na nossa Constituição. Por isso, há que atender, efetivamente, são bem-vindos esses investimentos de utilidade pública para o bem da sociedade, da economia, das infraestruturas, mas também a cautelar os direitos dos cidadãos, o direito de propriedade, porque os estrangeiros também vão avaliar isso. Se o investidor estrangeiro começa a ter informações de que o cidadão angolano não é devidamente protegido pela lei, nomeadamente estamos a falar da expropriação por utilidade pública com direito à devida indemnização, como diz a Constituição, eles começam a pensar que se essa situação não lhes pode acontecer no futuro. E, por conseguinte, um estado de bem, um estado que efetivamente é um estado de direito, aplica a lei, principalmente a lei fundamental, a nossa fazer com maior transparência, com rapidez, para mostrar ao investidor estrangeiro que efetivamente aplica a lei, quer seja estrangeiro, quer seja nacional, o que dará uma maior confiança, um maior conforto ao investidor. O contrário, quando o próprio angolano não se vê protegido, que vê-se coertado, esbulhado dos seus bens, de que é proprietário pelo Estado, o investidor estrangeiro pensa duas vezes se há de investir em Angola ou não.
Carlos, a agência Sputnik disse que o ministro da defesa angolano, Salviano de Jesus Siqueira, declarou em abril que Angola tinha então já recebido 6 dos 8 Sul 30 capa que tinha comprado. De acordo com notícias anteriores divulgadas pela Aviation International News, os aviões comprados pertenciam à Força Aérea Indiana e têm estado a ser remodelados na Bielorrússia. Os aviões em causa foram comprados pela Índia em 1997 e 99 e estiveram em uso até meados de 2011, quando a Índia decidiu comprar novos aviões ao fabricante de Sukhoi. O diário russo Vodomosti disse em 2013 que Angola assinara com o monopólio estatal russo Rosoboro Export, um contrato de US$ 1.000 milhões, que incluía o fornecimento de equipamento militar, a construção de uma fábrica de munições em Angola e assistência após venda. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Também estamos lembrados que não foi há muito tempo que o presidente João Lourenço esteve, foi até há pouco tempo, na Rússia, não é? Nos contactos da Rússia que quer investir em África e chamou os países, alguns países africanos, Angola correspondeu, houve acordos, houve compromissos de acordos. Esta é só uma situação pontual de como é que nós temos que estar muito atentos quando dizemos nós, falamos sociedade civil, não é? Para cá de cidadãos, que quando tem conhecimento assim, de certas notícias como estas, inicialmente naquele tempo ainda se falava num número maior de aviões e pensava que se estava a falar em aviões novos. Ao que parece, estamos a falar de sucata remendada e pintada que depois vem para Angola. Isto usando, digamos, um exemplo caricato, obviamente que acredita-se que efetivamente os aviões consigam descolar e aterrar em devidas condições, não é? Não vamos pensar sempre de que o desejo do satélite AngloSat vai nos perseguir sempre no relacionamento que nós temos com a Rússia, na aeronáutica, na área militar e tudo mais. Mas atenção, estamos a falar de contratos que podem abranger US$ 1.000 milhões, não é? De fornecimento, de equipamento militar, fábricas de munições, assistência pós-venda, da construção. Aqui envolve também a tal a empregabilidade de trabalhadores angolanos, que os jovens que tanto necessidade têm de emprego. Mas depois, nos entretantos, também temos que atender que todos estes contratos, de acordo com o tema anterior, tem que obedecer a uma transparência, tem que aparecer no OGE, e muitas vezes não aparece, como já se disse, e depois dá aso a que efetivamente estes US$ 1.000 milhões, no fundo, são reduzidos, porque um bocado vai para ali, outro bocado vai para acolá, não é? Não se sabe se são novos marimbondos ou os antigos não devem ser, não é? Porque esses estão encostados, já não têm direito, já o que roubaram, não é? Agora, temos de estar com muita atenção. A sociedade civil, quando tem conhecimento de situações confusas, pois, através dos mecanismos que existem, pedir esclarecimentos, não é?
Carlos, o presidente angolano aprovou o acordo de financiamento de US$ 580 milhões, US$ 522 milhões, com o ING Bank, banco holandês, para a expansão dos projetos da construção de central ou fotovoltaica em alguns municípios da província do leste de Angola. O despacho presidencial número 179/19 de 23 de outubro, a que a agência Luso teve acesso, refere que a construção destas infraestruturas tem o objetivo de reduzir os custos da produção de energia elétrica e promover o acesso à mesma pela maior parte da população. O acordo com o Banco Holandês é assinado no âmbito da estratégia do Executivo angolano no que concerne a diversificação das fontes de financiamento para a cobertura de projetos de investimentos públicos. No documento, a Ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, é utilizada com poderes de subdelegar a proceder à assinatura do referido acordo de financiamento e toda a documentação relacionada com o mesmo. Em 2016, a Lusa tinha noticiado, citando um despacho presidencial, assinado pelo então Presidente da República, José Eduardo Santos, que aprovava um acordo de financiamento com o ING Bank no valor de 13 milhões de euros para a aquisição de uma ferry boat que iria assegurar as ligações entre a província de Cabinda e o resto do país.
Como os nossos ouvintes já se aperceberam, o nosso programa de hoje está muito virado para estas questões: contratos, investimento estrangeiro via bancário, empréstimos a bancos, vai para, em vários setores. Neste estamos aqui a abordar um banco que começa a emprestar e fazer contratos com o presidente José Eduardo Santos, que entretanto vai-se embora. Com o novo presidente, aumenta e continua, inclusive, a negociar algo que é extraordinariamente interessante e importante para Angola, que são as energias alternativas, como esta fotovoltaica. Mas então hoje também tivemos a informação que uma empresa vem a contestar ter sido afastada do negócio das energias, entre outras, mas o negócio de energias em Angola, e pretende pedir satisfações ao governo e está, se calhar, passa-lhes pela cabeça ir reivindicar judicialmente esse afastamento, num negócio que não terá agradado ao executivo angolano, que envolveu umas turbinas, enfim. Isto é para os nossos ouvintes ter efetivamente uma ideia precisa, objetiva, clara, transparente, de que o executivo angolano, de uma vez por todas, com comissões, seja como for, tem que apresentar muito claramente, em determinada altura, e a melhor forma de o fazer é ir à Assembleia Nacional, junto aos senhores deputados, que os podem chamar, embora isto há aquele acordo no Tribunal Constitucional que diz que os ministros, sendo auxiliares do titular do Poder Executivo, respondem perante este e não têm que dar satisfações aos deputados na Assembleia Nacional. Mas, dentro deste novo paradigma, desta nova forma de governação de João Lourenço, contra a corrupção, a favor da transparência, é do próprio começar a dizer aos ministros para irem responder, se não em plenário, mas pelo menos nas comissões de especialidade em determinadas matérias. Por isso, são assinados acordos com este banco, são 500 milhões aqui, são 550 ali, são 13 milhões acolá. Isto juntando começa a dar bilhões e bilhões e bilhões. É preciso nós termos uma ideia de que a dívida da Angola está a crescer exponencialmente, embora o FMI venha dizer que isto vai ter uma paragem no próximo ano e depois em 21, 22 vai começar a descer e tudo mais, mas por outro lado saber de que estamos, ou seja, que as famílias angolanas, que o cidadão angolano está a usufruir de todos estes empréstimos internacionais, porque se num orçamento geral do Estado mais de metade das receitas são dedicadas para pagar dívida internacional e dessa forma mostrar à comunidade internacional financeira de que Angola é um país que não está em default, que não vai deixar de pagar as suas dívidas, pelo contrário, que sacrifica o seu povo, que empobrece o seu povo à custa de uma consolidação de contas que, de alguma maneira, é imposta por algumas regras do FMI, que só liberta trans se houver o cumprimento disto. Bom, então também temos que ver que quando essas entidades internacionais emprestam em acordos bilaterais, em acordos com bancos como este que está referenciado, este banco holandês que está aqui referenciado neste nosso tema, a sociedade civil gostaria de ter o cidadão eleitor vota no deputado para que este também o represente, que fiscalize, que veja o que é que anda a aprovar, porque um orçamento, a lei do orçamento é aprovado no executivo, pelo titular do Poder Executivo, ouvindo os seus auxiliares, os seus ministros, secretários de Estado, enfim, mas vai para a Assembleia Nacional para ser aprovada na generalidade. E aí tem que constar, enfim, com muita objetividade, com muita clareza, com muita transparência, aonde é que o dinheiro vai parar e para quê? E como é que ele é executado? Nós temos que saber, em tempo útil, que com a aprovação deste OGE, que é para 2020, o que é que se passa com a execução do orçamento de 2019? Por isso, estar a aprovar orçamentos para os anos seguintes sem saber o que é que se passou com o orçamento do orçamento é um bocado estar a trabalhar às cegas e fazer dos deputados amadores, ministros amadores. Nós vemos estas exonerações e nomeações em instituições, em empresas públicas, conselhos de administração a serem exonerados na sua totalidade, serem substituídos, há gente nova, enfim, que vão para lá. Mas depois, o que nós percebemos é que não qualificações para fazerem melhor do que aqueles que foram exonerados. Ou fazem igual e muitas vezes até fazem pior. Não é só a intenção de criar uma elite, uma nova elite, que João Lourenço está subtilmente e vai criando, mas que ao menos sejam pessoas com competências, com valências, com qualificações, que tragam políticas macroeconómicas de desenvolvimento sustentável para o país. Porque o problema, ao que parece, neste nosso programa, com estes temas, não é dinheiro. O que nós verificamos é que há banca a emprestar, há instituições a emprestar, temos um FMI que vai controlando, consolidando contas e vai fazendo trans. Então, o nosso problema não é o dinheiro, embora se fale em crise, embora a economia digam que cresça, mas de facto tem recessão, alguma coisa aqui está mal. E o que está mal é uma má governação. O que está mal é uma má gestão. Por isso, quem gera mal, quem governa mal, depois só tem que se esperar por 2022, em eleições gerais, pelo crivo do cidadão eleitor, que deve ter memória e deve sentir na pele, deve sentir no seu bolso, que o seu ordenado quando trabalha não chega até o fim do mês e que cada vez mais há empresas a fecharem e a criarem desemprego do que aquelas que abrem para criar emprego. E quando se fala em iniciativa privada, em apoiar e proteger o investidor estrangeiro que vem investir em Angola, como já se disse, nada como começar a apoiar o investidor nacional, porque o estrangeiro, se vê um investidor nacional a ser apoiado e protegido, ganha confiança de que efetivamente está no país certo, com o ambiente de negócios que lhe é apresentado, com um leque variado de legislação que até o protege, como a partição de lucros, em que o movimento financeiro e bancário funciona, as cartas de crédito estão a funcionar, etc, etc. Por isso, enquanto o executivo angolano não apoiar o agente empresário, o agente que vai criar as suas empresas, que vai criar o seu emprego, que se sente apoiado por uma justiça célere, que se recebe as suas indemnizações quando é expropriado, o investidor estrangeiro nunca vai vir em força, como hoje acontece, com um exemplo que já falamos e foi passado pela televisão pública de Angola e Rádio Nacional de Angola e pela Imprensa Jornal de Angola também e outros órgãos de informação que vêm com milhões para investir. Vêm no pressuposto que efetivamente os seus rendimentos, tal qual o investidor nacional, sejam efetivamente protegidos e que haja desenvolvimento para que em 2020 consigamos ter uma economia a crescer. Não será no primeiro trimestre, provavelmente, se calhar não no primeiro semestre, mas que seja no terceiro e quarto trimestre, ou seja, no segundo semestre, que o angolano tenha a esperança que vai viver melhor em 2020.
Carlos, por último, 3 mil milhões de dólares norte-americano é o valor estimado para investimento do metro de superfície da cidade de Luanda, que começa a ser construída a partir de 2020, revelou terça-feira o ministro de Transporte, Ricardo de Abreu. O equipamento, que consta das prioridades do executivo angolano, visando maior mobilidade e descongestionamento da cidade de Luanda, vai ter uma expansão de 149 quilómetros. A infraestrutura vai cobrir os eixos principais de Luanda, isto é, do Porto de Luanda a Coaquaco, Avenida Fidel Castro, Rus, Benfica, Porto de Luanda, Largo da Independência e Cidade do Quilamba. 1 de maio, ao falar no programa Grande Entrevista da Televisão Pública de Angola, TPA, Ricardo de Abreu explicou que o estudo de viabilidade sobre o metro de superfície já está elaborado. O investimento, segundo o ministro, vai ser realizado no âmbito de uma parceria público-privada, cujos termos estão bem claros, mas cujo modelo ainda está em fase de aprovação e só depois passará a fase da construção. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Estamos a falar sempre naquilo que estão a falar e não estão a fazer. Ou seja, isto tudo do metro, de 3 mil milhões de dólares, que não, o governo, o executivo não tem para fazer isto, como o ministro acaba por clarificar, não é? Isto foi um dos projetos, por exemplo, que o Sheikh dos Emirados Árabes Unidos, quando foi ao Ministério de Transporte, também teve a ver. E se calhar estão a contar com os árabes para fazer isto também, com a tal parceria público-privada, ou seja, com o tal dinheiro fresco que venha efetivamente entrar para Angola, para, voltamos a falar de um outro projeto. O tema do programa está focalizado hoje um bocado para isto, mas que é importante, porque isto vai descongestionar o tráfego de trânsito em Luanda, mas é uma infraestrutura fundamental onde vivem 8 milhões de pessoas, não é? Por isso, mas a linguagem que é aplicada, reparem, será uma parceria público-privada, cujos termos estão bem claros, mas cujo modelo ainda está em fase de aprovação e só depois passará para a fase de construção. Não, mas na verdade não passa de um papel, de um conjunto de papéis, de um conjunto de estudos. São fundamentais que se façam, é verdade, para um caderno de encargos, para mostrar ao potencial investidor que vai fazer a tal parceria público-privada, mas começam por ir para a televisão a anunciar isto e outros projetos e fica uma ideia errada no telespectador, naquele que se apercebe deste tipo de informação, Isto são coisas que, pá, o metro de superfície, nós estamos há anos, há 10 anos, há 15 anos, já ouvi falar, já meteu franceses, já havia uma empresa francesa que ia fazer uma superfície de ligação do novo aeroporto até o centro de Luanda, para os passageiros, mas depois começou a haver problemas foi no aeroporto. Por isso, nós estamos como São Tomé, ver para crer. Por isso, só vendo as obras a começar a serem feitas e bem feitas e serem acompanhadas por uma fiscalização constante, é que acreditamos que as coisas são efetivamente feitas de forma a satisfazer os seus objetivos, a satisfazer as necessidades de uma população. Por isso, tudo isto hoje que dedicamos a este programa foi efetivamente de que é urgente que haja uma postura totalmente diferente do titular do Poder Executivo, Presidente da República, João Lourenço, quando efetivamente coloca os seus auxiliares ministros a tratar e a decidirem efetivamente estas situações. E com alguma transparência e começar a falar em coisas que se vão concretizar e que não fique depois numa gaveta, num armário perdido durante alguns anos até um outro ministro abrir essa gaveta e abrir esse armário e vir a falar no assunto. E este metro de superfície, como eu disse, já desde a ligação do aeroporto à cidade de Luanda se falava. Agora aqui é muito mais é diferente, porque nem está sequer enquadrado naquele plano do urbanismo da empresa de Isabel dos Santos, por isso as coisas vão mudando, vão variando, mas na verdade é de difícil execução qualquer coisa que é muito bem planificada em gabinetes de ar-condicionado, mas que depois, quando se confronta no terreno com o sol tórrido, com o calor, que é uma realidade, parece que as coisas evaporam-se e dissipam-se.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, para ti também, e um bom fim de semana. Cá estaremos para a semana com outro programa.
Pensando que divisão, pensando a